O Novo Normal. Um podcast semanal sobre positividade, sucesso, liderança e empreendedorismo. Com a autoria de Fernando Ilharco.
Primeiro, é importante, de facto, termos atenção a alguns comportamentos, porque aqueles que nós vamos falar esta semana são aqueles que não ajudam.
São aqueles que não ajudam. O grande chapéu é não faça isso.
Porte-se bem. Veja lá, se quer que isto corra melhor, não vá por aí.
Tem a ver com zangas, com dizer assim algo que não corresponde bem à realidade, não corresponde bem aos factos, com andar em muitas comparações sociais, que aliás é por aí que nós vamos começar.
Muito boa gente, sem razões de queixa, sente-se pouco satisfeita com a vida. Raj Raghunathan, professor da Universidade do Texas, descobriu que há dois comportamentos especialmente prejudiciais a que as pessoas se sintam bem consigo próprias. Um, deixar que as comparações sociais dominem a vida. Dois, ter o que Raghunathan chama uma mentalidade de escassez, a ideia subconsciente de que para eu estar bem, alguém tem que estar mal. Na investigação apresentada no livro Why Many Smart People Are Not Happy, sugere-se que afastar estes comportamentos é importante para se ter uma vida mais satisfatória profissional e socialmente. As comparações são especialmente perigosas porque é difícil serem objetivas. É fácil ser-se envolvido em comparações negativas. Como se avalia um bom profissional? Uma boa vida. À medida que comparamos, as comparações vão ficando mais subjetivas, mais difíceis, mais subtis. E depois de uma comparação vem outra. E acaba mal, não tem sentido. Quanto à mentalidade de escassez, as coisas também não são fáceis. Raghunathan diz que ela é a atitude geral das pessoas. Em termos evolucionistas, viver é sobreviver num mundo com escassez de terra fértil, de alimentos, de segurança. Durante centenas de milhares de anos, milhões de anos talvez, o dia-a-dia foi assim. Mas hoje já não é bem o caso. Podemos ficar melhor, saber mais, ser mais criativos, ter mais sucesso, sem implicar que o colega do lado fique pior. São dois comportamentos prejudiciais que minam a satisfação do dia-a-dia. Não faça isso, não compare. Pense que a qualidade, o sucesso de um e de outros, é o que mais promove o crescimento de todos e facilita o surgir de oportunidades. Foque o que gosta, envolva-se e não deixe que as métricas do politicamente correto e os critérios que tantas vezes não são os seus sejam tudo o que pesa.
Ora lá está. Não compare. É um princípio para poder viver melhor.
Para poder viver melhor, porque é um jogo onde não se pode ganhar. Com milhões de comparações que é possível fazer, às duas por três, evidentemente, corre mal, além de ser muito cansativo, não é? E depois também a questão de quais são os critérios que eu estou a usar.
Exato,
não
e com
é?
Quem? Exatamente. Somos todos tão diferentes,
claro.
Não é?
E consome muito tempo, acaba mal, não vale mesmo a pena.
Não é? Às vezes, pronto, de atleta para atleta, de super profissional para super profissional, conseguimos ter algum limite e conseguimos perceber o que é que corre melhor ou o que é que corre pior, não é? Se
claro.
O seu trabalho é aprovado ou se não
claro.
É aprovado. Ou se...
Claro, função dos nossos próprios critérios e função, claro, daquilo que é usual, que normalmente se faz e se aceita. E a comparação é boa, o que aqui se diz é a comparação sistemática como meio de vida, claro. O benchmarking é isso e nós temos que ter referências e níveis, etc, etc. Agora, sobretudo na atividade social, mas também muito na profissional, ter isso como uma atividade sistemática, que é aquilo que dá significado à nossa vida, que infelizmente hoje muita gente faz isso, não é bom, não é motivador e acaba mal.
Não é vida para ninguém.
Não é vida para ninguém.
Histórias inspiradoras. Desempenhos excepcionais. O novo normal.
Hoje, vamos zangar-nos, não?
Pois vamos lá ver onde é que isto vai chegar, não é? Mas é sobre isso mesmo que vamos falar, sobre zangas. E como ultrapassar as zangas. As zangas lá se ultrapassam de uma maneira ou de outra. Nós vamos tentar ver é como ultrapassá-las bem, não é?
Portanto, se calhar se zangou com a sua mulher, também pode servir para tirar os apontamentos. Também serve nestes casos.
Também serve, mas aí é para a próxima vez estar calado.
dias mais para lá do que para cá. Zangados de poucas conversas, ansiosos. E controlarmo-nos, ficar calado, pode não ser o melhor. Sobe o stress, a tensão arterial, baixa a concentração, gastamos mais energia, etc. E mais, suprimir as emoções também é mau para com quem estamos a discutir. O Handbook of Emotion Regulation refere que a tensão arterial do outro também sobe e que ele vai gostar menos de si. Mas levantar a voz, zangando-nos ainda mais, pode deitar tudo a perder. Às tantas é só berros e já ninguém sabe bem porquê. Deixa lá, desabafaste, ouve-se muitas vezes. E vai cada um para o seu lado. E as coisas até lá vão melhorando, geralmente. Mas isto sobretudo porque as pessoas foram fazer outras coisas e não porque disseram tudo um ao outro. É o que diz David Rock na obra Your Brain at Work. Então, em que ficamos? Esconder as emoções? Não. Ainda rebenta de stress. Zangar-se e berrar? Ainda menos. Fica tudo pior. A resposta é esta. Reenquadra a situação. Diga para si próprio que não é bem assim. Que o seu colega, a sua mulher ou o seu marido estão a passar por uma situação difícil e é preciso dar um desconto no meio daquela zanga. Não é necessário saber exatamente o que se passa e pode até exagerar um pouco, mas reenquadre. Diga isso mesmo para si mesmo. O seu cérebro tende a moldar-se ao que você está a dizer e repita: isto não é comigo, não é pessoal, calma. E faça o mesmo quando você está nervoso e quando o choque vem aí, respire fundo e diga: tenho estado muito pressionado, tem sido isto e aquilo, calma, que não é grave, está apenas a parecer-me que é, mas não é, daqui a pouco vai estar tudo ultrapassado. Reenquadre. O reenquadramento é muito poderoso. As neurociências têm confirmado que é possível recategorizar as situações com o pensamento e com as palavras e que o cérebro responde bem a este reenquadramento.
Ok, muito bem. Portanto, reenquadrar sempre a
reenquadrar,
situação.
Reenquadrar.
Pensar de outra maneira.
É, nós às vezes dizemos pôr em perspectiva, não é? E é isso mesmo. Porque o reenquadrar, ou vamos ver, o respirar fundo, é a mesma coisa. Nós ganhamos distância. Minimizamos as emoções, não é? E às vezes não é truque nenhum. É o que tem mais sentido. É o que tem mais sentido, porque uma pessoa está muito presa e parece o fim do mundo. Mas como é que é o fim do mundo uma zanga entre duas ou três pessoas? Evidentemente que não é. Portanto, tem todo o sentido. É o mais razoável, é o mais justo e é extremamente eficaz. E depois, como tudo, Carlos, treine-se. Uma pessoa tem que se treinar, tem que ter isto preparado e na próxima forçar mesmo o reenquadramento. E é muito interessante e é muito
eficaz. Portanto, centrar sempre e pensar sempre um bocadinho na perspectiva do outro. Vendo o outro lado também.
Vendo o outro lado. Vendo
ou
outro
outra
lado,
situação.
Respirando fundo, não é? E não estando com a palavra sempre pronta, vendo-nos, tentando-nos, vendo a nós próprios agir. Isso dá-nos logo a distância para pôr as coisas em perspectiva, não é? E ver que a vida do outro também não está fácil, também tem os seus problemas, se calhar estou a perceber mal a situação, isto daqui a umas horas ou amanhã já não tem valor nenhum, portanto...
Até nos acontece às vezes quando vamos de férias e pensamos, porquê que eu me chateio às vezes com coisas no trabalho? Isto não tem importância, depois de 15 dias de férias pensamos, isto não tem importância nenhuma, este ano vai ser diferente, mas é só depois das férias.
Pois é.
Positividade, vontade, talento. O novo normal.
Como conseguir concentrar-se mais? Ora, aí está.
É verdade, é o tema de hoje. E a mim parece que é um tema especialmente interessante, porque o ambiente digital em que nós vivemos é um ambiente que dificulta muito a concentração, a permanência da concentração. Nós concentramos muito, mas é muitas vezes e muito pontualmente. Agora, concentrar-se aí meia horinha, a ler uma coisa, a pensar sobre um assunto, para já não dizer duas ou três horas. De vez em quando,
quando
faz.
Andamos por ela, o nosso cérebro já está a viajar.
Já está a viajar, já se cansou, já pensou em 500 coisas, estamos a ler, mas não estamos a perceber nada, estamos a pensar noutra coisa. Agora, como tudo, a concentração também se treina.
Hoje é o dia-a-dia. É difícil estar concentrado muito tempo. 2 horas? Meia hora? 3 minutos? Quantas vezes foi de carro, para o trabalho ou para casa, em piloto automático? sem estar concentrado na condução? Quantas vezes se levantou para fazer uma coisa que se esqueceu logo a seguir? Quanto tempo consegue estar concentrado a ler sobre o mesmo assunto? A ler um livro? É assim, nem sempre a nossa atenção é a melhor ou é a desejada. A mente divaga e pulamos de assunto em assunto, perdemos-nos. Num ambiente digital, com estímulos visuais, sonoros, táteis constantes e em variação permanente, as coisas têm piorado. É difícil mantermos-nos focados. Que fazer então? Se fosse uma questão muscular, treinávamos os músculos. Até o coração pode ser transplantado. Mas a concentração não. Joaquim, não te preocupes, o teu cérebro não se concentra lá muito bem. Mas aqui tens outro. Não é possível. Como melhorar então a concentração? Algumas ideias. Em função do seu ritmo biológico, procure concentrar-se na altura do dia que seja mais fácil para si. Para a maioria de nós parece ser de manhã, mas para outros é à noite, por exemplo. Planeie, agende o que quer fazer e não sobrecarregue o dia. Cumprir os planos ajuda a manter-se focado. Não sobrecarregar é chave para se poder focar. O exercício físico também ajuda à concentração. Correr, nadar, andar de bicicleta, assim como exercícios de descontração. Uns minutos descontraído, sentindo apenas o corpo, a respiração. O corpo é importante na concentração. As costas direitas e franzir um pouco a testa, como quem está concentrado, ajuda mesmo a ficar concentrado. E por fim, claro, convém não ser complicadinho. Se quer concentrar-se, procure um ambiente sem distrações. Enquanto trabalha no novo projeto, não esteja no Facebook.
Vou seguir este conselho de franzir a testa.
Franzir a testa.
Já com o ar mais concentrado em que
ver,
estou a fazer.
Tem a ver com estas descobertas recentes, dos últimos anos, nomeadamente nas áreas das neurociências, em que se aponta para a modulação do pensamento através da modulação do corpo, o pensamento como consequência do corpo. E o franzir a testa é outro dos conselhos. E é muito interessante, porque experimentando isso, e os ouvintes podem fazer isso, se querem pensar mais a fundo num assunto...
É o reflexo mais condicionado, quer dizer, o nosso cérebro já começa a ficar condicionado quando já assumimos uma determinada postura, um franzir.
É verdade, comecem por franzir a testa, que facilita estar concentrado.
Mas é bem verdade isto, cada vez lemos mais, cada vez vemos mais coisas, mas grande parte do tempo o nosso cérebro já está a viajar na maionese.
Escaneando, surfando, mas não mergulhando, na superfície, digamos, na superficialidade, que é uma característica estrutural da sociedade de informação, não é? As pessoas agora passaram todas a ser assim, evidentemente. Tem as suas vantagens também, somos mais flexíveis, mais maleáveis, somos mais rápidos a reagir, somos mais intuitivos, etc. Mas aqui e ali convém saber-se concentrar um bocadinho, pelo menos.
Não, tem que ser.
Ideias e comportamentos de sucesso para o dia-a-dia profissional. O novo normal.
Não temos nenhum polígrafo, mas hoje, se calhar, dava jeito, um detector de mentiras. Porque vamos olhar para isso mesmo, não é? Como é que podemos saber se alguém está a mentir ou não?
Quem está a mentir? E hoje em dia, neste mundo das fake news e dos boatos e dos rumores e não sei quem, no diz que disse, eu tenho a certeza. Quem diz mentira? Quem diz verdade? O que é uma mentira, digamos, social? Tudo bem e tal, tudo bem, não está nada bem. Mas às vezes há...
A chamada mentira piedosa também, não é? Enfim.
Como é que é? E quem está a dizer uma coisa que não são bem os factos, como é que é possível descobrir isso? Não é fácil, mas há duas ou três estratégias que vale a pena ter atenção.
Vai querer ouvir.
Há pequenas mentiras, as chamadas mentiras sociais. Sim, tudo bem, quando não está nada bem. Ou é assim, quando não é nada assim. Mas há também factos e invenções puras. E como saber o que é o quê? Quem mente e quem diz a verdade? Maria Konnikova, na obra The Confidence Game, Why We Fall For It Every Time, ou seja, o jogo da confiança e porque estamos sempre a cair, diz Konnikova que o nariz do Pinóquio, de facto, não cresce e é difícil saber quem mente. Há ideias feitas e sugestões pragmáticas, supostamente certeiras. Muitas vezes ajudam, mas também falham, e cada vez mais. Por exemplo, a ideia de quem está a fugir à verdade não olha o outro nos olhos. toda a gente sabe isso. E hoje, claro que quem mente, olha nos olhos na mesma. Outra ideia, quem está a mentir, sua. Sim, sua se for do tipo de só dizer a verdade. Se for do tipo de estar sempre a mentir, se estiver bem treinado, não sua coisa nenhuma. Aliás, sabe-se que qualquer pessoa bem treinada consegue enganar um detector de mentiras. Como podemos, então, saber quem está a querer enganar-nos? De duas maneiras, contraintuitivas, mas que ajudam. Motivando-se e estando atento às emoções. Primeira motivação. Uma pessoa motivada está mais atenta, é mais perspicaz. A sua percepção está mais apurada, raciocina mais depressa e, por isso, mais facilmente é capaz de detectar erros ou inconsistências da conversa. Motivação sim, mas atenção às emoções. As emoções podem enganar-nos, podem levar-nos, porque nós, emocionados, analisamos menos, pulamos para as conclusões e deixamos de ligar aos avisos. Não questionamos e queremos que seja assim mesmo. E podemos ser enganados. Muita atenção às emoções.
Eu só tenho uma pergunta para ti. A sério? Que é para saber se estás a mentir ou não, se estás a dizer a verdade.
Ora bem, tende a ser assim, não é? Embora hoje só de facto seja muito... O ambiente seja mais complicado e mais complexo por todo este ambiente informacional. Nós estamos imersos, não é? As mentiras, não é? E as grandes mentiras, e como dizia o outro, e as estatísticas, não é? Agora, além das grandes, há as enormes mentiras. E além das estatísticas, também há as estatísticas falsas, não é? Portanto, as coisas são bastante mais complicadas. Mas são duas estratégias interessantes. Muito cuidado, e nós já sabíamos isso, já temos falado aqui de vez em quando, muito cuidado com as emoções. Nada mais real do que o emocional. Mas é real para nós, daí a bater certo com os factos vai uma grande distância. E depois a questão da motivação, que estava aqui a falar.
Que e é essa facto, é a parte curiosa.
É muito interessante. Uma pessoa motivada tem melhor percepção, raciocina mais depressa, combina melhor, sabe mais e é mais apto. Portanto, apanha melhor as contradições, as inconsistências, etc. Não é?
Num mundo que muda, o novo normal, de Fernando Ilharco.
Então, nunca pensei que iríamos falar nisto, nas vantagens do pessimismo.
Do pessimismo, exatamente. O pessimismo também tem o seu lado bom, sejamos otimistas.
Os otimistas preferem ser otimistas, dizem que é melhor, e geralmente têm razão. O pessimismo geralmente não ajuda. Mas questão importante é de saber até que ponto o pessimismo é decisivo para que as coisas corram mesmo mal. Os vendedores pessimistas vendem menos que os vendedores otimistas. Estão menos confiantes, comunicam pior, fazem menos tentativas e desistem mais cedo. Nos estudantes passa-se o mesmo. Os alunos pessimistas têm piores resultados do que os otimistas. Refere Martin Seligman na obra Learned Optimism, Aprender o Otimismo. Uma preocupação constante com os factos é essencial para tirar partido do otimismo. E por outro lado, o pessimismo moderado pode ser útil. O pessimismo moderado evita a distorção da realidade, típica dos mais otimistas. A prudência e os detalhes são mais-valias do pessimista ponderado. Em geral, os pessimistas referem Eric Barker na obra Barking Up the Wrong Tree, ou seja, a ladrar a árvore errada. Em geral, os pessimistas são mais radicais e tomam as coisas mais pessoalmente. Acreditam que as coisas estão mal e vão ficar pior. Pensam que é assim em todo lado e não há nada a fazer. E muitos acreditam mesmo que eles próprios têm culpa no estado de coisas. É desmotivador. Mas os otimistas pensam de outra maneira. Correu mal, mas foi só desta vez. Não vai repetir-se. E, aliás, a culpa não é minha. Correr mal, enganar-se, acontece a qualquer um. Até a mim, que sou bom. Por isso, sintetizando, sem exageros, o otimismo é melhor. Traz mais bem-estar, mais satisfação e leva mais longe. Mas o pessimismo, com ponderação, garante que focamos os detalhes, que revemos o revisto e que não desaceleramos enquanto tudo não está mesmo, mas mesmo feito. O pessimismo, por isso, pode muitas vezes ser útil. Sejamos otimistas.
Como dizias há bocadinho, o pessimismo tem um lado bom, mas sejamos otimistas, não é?
É moderado, não é? Ponderado.
É um bocadinho.
Dos dois lados, não é?
Porque tens sempre, e sempre tiveste, as pessoas com os pés mais assentes na terra.
É uma expressão, exatamente.
Um pé à frente do
castelos
outro.
Castelos no ar, exatamente. Está, o otimista exagerado, não é? O pessimista.
E então encontramos facilmente sugestões e histórias para os dois lados, em que correu bem ou em que correu mal.
Mas nas críticas ao otimismo e nas críticas ao pessimismo, não é? Parece poder-se encontrar como que um meio caminho. Se o otimismo em geral é melhor, porque de facto as pessoas sentem-se melhor, isso é muito interessante, e parece levar mais longe, cuidado, exagerado, etc, etc, as coisas acabam por correr mal. O pessimismo também, em geral, uma pessoa sente-se pior e é
muito empoderado, enfim, tudo, mas também
demasiado e não agarra oportunidades, mas tem umas vantagens. Olha muito para os pormenores, para os detalhes, não sei o quê, e às vezes é isso que faz a diferença.
Mas também não nos podemos agarrar a isso, não é? Senão não faríamos nada, não. Claro, estamos ali sentados e não. E não
alguma moderação no pessimismo, mas também não é pôr de parte. Ali o amigo Manel, que é um bocado pessimista, mas com calma ele vai lá.
Mas eu voto sempre no otimismo.
É o melhor.
Eu voto sempre no otimismo.
O Novo Normal. Um podcast semanal na Renascença. Também diariamente, de segunda a sexta, às 5 da tarde.
Renascença. A par com o mundo.